o Gabriel Carneiro Costa, ele que é educador emocional, escritor e palestrante, para ajudar as pessoas, né, a encontrar, enfim, né, fazer o caminho, né, é no caminho que se faz a caminhada, é mais ou menos isso que ele diz e vai contar um pouco para a gente aqui. Gabriel, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, ouvintes, é um prazer estar conectado aí com vocês.
Obrigada. Gabriel, você que é acostumado a inspirar pessoas, né? Nesse ano de 2020 não deve ter sido fácil, né?
Sabe que trabalhar com o que eu trabalho não me deixa imune de passar eu pelas emoções também negativas que todos nós passamos, né? Esse ano de 2020 foi um ano muito atípico, então tivemos que lidar aí com ansiedade, medo, tristeza, né? Preocupação, algum momento de raiva, cansaço, né? Então... realmente foi um ano que a gente teve que aprender na prática um pouquinho mais sobre educação emocional.
Não há dúvida. Aliás, resiliência, palavra do dia, né? Superação, reencontrar, se refazer, se reequilibrar, retomar, são palavrinhas todas que a gente está ouvindo muito e agora me parece que tem uma expectativa positiva de voltar a crescer com um outro jeito, né? Talvez não do mesmo jeito que vinha sendo feito antes da pandemia, usando mais as tecnologias. Eu queria te ouvir um pouco sobre aquilo que você vai falar ou pretende falar nessa atividade da semana que vem, dia 24, em Caxias do Sul, jantando com gigantes.
Então, primeiro que assim, é muito legal, uma imensa satisfação estar de volta em Caxias, a cidade que eu já tive palestrando outras vezes, mas já faz algum tempinho que eu não subia, eu resido em Porto Alegre, eu não subia até Caxias para estar com você, então vai ser realmente muito legal. E eu estou levando a justamente um ponto de partida, a gente refletir um pouco sobre essas emoções todas que vivemos ao longo desse ano, e faço aí uma provocação de que, compartilhando com o público, de que eu não concordo com a expressão novo normal, né, expressão que é usada inclusive no mundo inteiro, não é só no Brasil, e a gente poder refletir que tudo aquilo que a gente coloca como normal, a gente coloca num nível de aceitação. Então, quando eu me refiro a tal coisa, é normal, significa que eu tenho que aceitar. E eu entendo que o que nós estamos vivendo hoje não é normal, né? Não é normal não poder beijar, abraçar as pessoas que eu amo, não é normal não poder receber amigos em casa, não é normal não poder viajar, né? Não é normal tantos limites que a gente tem hoje na nossa vida social, né, o nível de preocupação que eu tenho com pessoas que possam estar em grupo de risco, isso tudo não é normal. Então eu entendo que a gente não tem que encarar como normalidade, e sim encarar como um período de transição. A vida não vai ser como era lá em fevereiro, mas não é essa de agora também, né? Nós vamos juntos, eu acho que a palavra resiliência que tu colocou aí muito bem citado, é um ponto para a gente construir o que vai ser, né, que a gente não tem como saber agora, mas através de um processo de mais empatia entre nós, né? É um momento que ainda tem pessoas muito assustadas, tem outras já mais otimistas, tem quem está mais negativo, tem quem está mais fechado em casa, tem que resolver se abrir um pouco mais. E é difícil a gente definir o que é certo e errado, mas que a gente possa ter um pouquinho mais de empatia uns com os outros nesse momento, porque nunca foi tão importante colocar outra palavra em prática que a gente vem trabalhando nos últimos anos, que é a colaboração, né? Processos colaborativos, né? De juntos construirmos aí essa retomada que, acredito, todos nós estamos querendo. Então, um pouquinho sobre isso eu quero levar, né, de uma forma bem-humorada, bem baseada em vida real mesmo, lembrar as emoções que a gente passou. Até porque, importante também comentar aqui, que quando a gente fala em inteligência emocional, não, a gente não está se referindo à ausência de emoções negativas. Então, raiva, medo, tristeza, ansiedade, pânico... isso não é problemático a gente sentir, são emoções naturais. E quando a gente fala em inteligência emocional, a gente fala em saber lidar com isso, e não necessariamente não a ter, né? Então, um pouquinho disso tudo que eu vou estar batendo esse papo nessa noite da próxima terça aí, para deixar uma semente mais real, mais otimista, que alivie um pouco a nossa tensão e que nos jogue para 2021. Melhor.
Gabriel, tem uma coisa interessante, né? Eu sei que você vem numa proposta de um modelo de atividade chamada food business, né? Que é unir gastronomia com negócios, com relacionamento, mas ele tem essa proposta de fazer com que as pessoas que vão participar, elas encontrem um equilíbrio, uma energia, uma motivação, um entusiasmo, já pensando nos seus planejamentos de 2021, e obviamente você trabalha normalmente com pessoas que são empresários, né? Profissionais liberais, que têm seus negócios. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a vibe desses negócios todos, dessa energia profissional de trabalho para 2021. Qual a tua expectativa e o que você também pretende passar a respeito de coisas que foram aprendizados neste ano e coisas que são novidades que a gente vai precisar, de repente, fazer diferente do que fez até aqui?
Uhum. Toda crise nos leva a fazer algo diferente, né? É o processo de desacomodar que nos leva a fazer algo diferente. E tu colocou aí uma questão do aprendizado, eu respeito, mas eu acho um pouco estranho quando eu escuto pessoas dizendo que já sabem quais são os aprendizados dessa crise. Porque se todos nós aqui refletirmos outras crises que já vivemos, crise de saúde, crise de finanças, crise de carreira, crise de casamento, não importa, todo mundo já viveu algum tipo de crise na vida, a gente só encontra o sentido da crise depois que ela termina. Quando a gente está no auge dela, alguém vem e diz, não, fica tranquilo que vai passar, a gente fala, tá bom, mas a crise tem que ter o seu desfecho para que eu possa enxergar melhor qual é o sentido disso tudo. Portanto, quando a gente pensa na pandemia, a gente pode e deve, inclusive, já ter pequenos aprendizados, visto que é uma crise já estendida, mas o grande aprendizado da crise a gente vai descobrir depois, né, quando a gente reestabelecer, né, a nossa vida. Então, esse é um ponto. Com relação à perspectiva que eu faço, eu trabalho muito em cima de experiência, né? Eu gosto muito de trabalhar a questão de autoconhecimento através de experiência, seja com questão de gastronomia, seja com questão de caminhada, que é outra coisa que eu faço bastante, seja com um grupo de imersão. Eu gosto muito de juntar a questão de refletir a própria vida através de experiências. E, obviamente, nessa pandemia, ficamos extremamente limitados. Mas eu acho que tem uma demanda reprimida, né? Assim, no começo da crise, a gente viveu uma euforia, né? A gente imaginou que a vida online ia ser maravilhosa. Então, ele falou, nossa, agora eu vou ler todos os livros que eu não li, vou fazer todos os cursos que eu não fiz, os casais vão se amar pra caramba, os filhos vão obedecer, nós vamos perder peso, nós vamos arrumar a casa. E essas coisas não aconteceram, né? Na prática, os casais queriam se matar, os solteiros ficaram carentes, os filhos desobedeceram, a casa ficou uma bagunça, mas as pessoas engordaram. Ou seja, a vida real não teve essa euforia toda. E eu acho que, assim, ouvindo pessoas, né, dentro do meu processo de atendimento e de grupos, nós estamos sentindo falta, né, de muita coisa. Então, eu acredito que assim que as coisas começarem a ficar mais possíveis, dentro aí dos protocolos de saúde, obviamente, eu acredito que a gente vai querer muito buscar essas reconexões, né, e independente se eu estou falando de afeto, como, por exemplo, família, quanto nos negócios. Eu acho que as marcas e as empresas que estiverem antenadas, assim que der, para poder propiciar experiências melhores para os seus clientes, para os seus consumidores, porque a gente está sedento disso, né? A gente estão aí 8 meses já, num nível que a gente está louco para poder voltar, né? A ter essas conexões. Pessoas precisam de pessoas, a gente precisa se enxergar, se tocar, né? Se escutar. Então, eu sou bastante otimista. Com o ano, eu acho que tem muita demanda reprimida para vários segmentos, né? Turismo, gastronomia, entretenimento, que são mercados que sofreram muito nessa pandemia. Mas que está todo mundo louco para voltar a fazer. Então, claro. Eu tenho bastante otimismo.
Gabriel, eu sei que você tem alguns livros publicados, entre eles Ponto Ágape, tem aí também Não Me Iluda, Até Onde São Reais as Promessas da Autoajuda e Na Vida Perfeitamente Idealizada, A Sombra da Cerejeira, que propõe também uma conversa reflexiva sobre as questões mais humanas. E pegando esses ganchos para provar, né, estou trazendo isso para provar que tem algumas coisas que a gente está chamando de legado da pandemia, mas que já são legados anteriores, né, como você bem disse, que é o poder da empatia, que é uma vida com propósito, que é negócios com engajamento, negócios que levantem bandeiras sociais junto com a legitimidade dos seus ganhos. Enfim, são coisas que já vinham numa caminhada e já são legados anteriores, mas que na pandemia, quem não estava fazendo parece que notou, né? Notou que era importante fazer. Então, pensando nisso tudo, né? A senha do amor, a senha da colaboratividade, como a gente pode pensar nessa entrada de 2021 também, pela tua perspectiva como escritor?
Então, assim, eu acho muito, muito bem colocado o que tu traz, porque penso da mesma forma. Essa pandemia, ela muito mais acelerou o debate que já existia do que necessariamente criou novos, né? Acho até que existem debates novos, mas na grande maioria são debates que nós já fazíamos e que a pandemia acelera um processo que talvez levasse um pouco mais de tempo. Inclusive as plataformas online, se não fosse a pandemia, chegaria onde nós estamos hoje, mas talvez levasse um pouco mais de tempo e a pandemia acelera. Essa questão de propósito, E os atendimentos individuais eu mantive todo o tempo, né? Mesmo em pandemia, migraram para online, obviamente. E o que eu percebi é que a questão de propósito, aquilo tudo que estava meio que balançando na vida, veio a cair nessa pandemia, né? Então, casamentos, relações de amizade, questões ligadas à finança, saúde, carreira, tudo aquilo que eu já vinha questionando, que eu já vinha insatisfeito, ficou à flor da pele, né? Nesse momento, o que torna esse nosso processo, que existe uma crise, por conta da pandemia, amplia para uma crise também na esfera individual. Só que todo o processo de crise, então, vai gerar esse aprendizado e vai gerar mudanças que ali na frente fazem sentido. Por isso, o meu otimismo com essa pandemia. Óbvio que a gente não pode deixar de ter empatia por pessoas que passaram mal, por pessoas que vieram a falecer, por negócios que vieram a quebrar, e muitos negócios, principalmente no Brasil, vieram a ter que fechar. Mas, além desse ponto, eu sou otimista no sentido de que provoca uma grande reflexão. Eu costumo brincar que nós somos obrigados a sentar na cadeirinha do pensamento por 8 meses. Né? E mesmo aquela pessoa que dizia que não tinha tempo para pensar na sua vida, acabou pensando. Né? E isso leva nós, como população, como indivíduos, a processos de mudança. Então, é da mesma forma que eu hoje olho para a minha carreira. Também passei a criar experiências e produtos, e tenho projeção de produtos para o ano que vem, que eu não pensava fazer, ou que estava assim, como uma coisa lá para frente e tal, de criar outros formatos, como, por exemplo, um livro, já que citaste o livro, um livro hoje que eu compartilho mês a mês, cada capítulo, e as pessoas vão interagindo comigo e eu vou escrevendo conforme a interação. Ou seja, um livro que é quase criado junto com os leitores. Isso eu nunca tinha passado pela experiência, e a pandemia me trouxe isso. Então, tem sido coisas muito, muito interessantes também.
Interessante. Gabriel, deixa um convite, então, já é semana que vem, dia 24, né, essa atividade que você faz em Caxias.
Isso, terça-feira à noite, no restaurante de Paola, restaurante que eu gosto bastante, e vai ser essa oportunidade de a gente estar conversando, refletindo, deixando algumas questões, né? E também jantando, obviamente, na Serra, que ficou muito bem. Né?
Opa, isso é coisa boa demais. Gabriel, obrigado. Eu vou deixar aqui no site também o contato para quem quiser adquirir os seus ingressos, né, de forma antecipada. Obrigado, viu? Um forte abraço para você.
Super agradeço, um bom sábado a todos os ouvintes.
Obrigada, valeu, tchau, tchau.